Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e o nosso assunto essa semana é a regulamentação dos jogos de apostas online. O governo federal acaba de divulgar novas regras que devem entrar em vigor no início do ano que vem. Todas as empresas e sites de apostas online devem se adaptar. O que muda? Sobre isso, eu conversei com o advogado e especialista em regulação e apostas esportivas, Carlos Almeida José. E conversei também com a psiquiatra Júlia Cury sobre questões relacionadas com o vício em apostas. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Eu queria começar te perguntando, te pedindo para fazer um resumo de como é que é a legislação hoje em relação aos jogos de apostas, tanto esportivas como online, e quais as principais mudanças que estão sendo propostas aí a partir do ano que vem.
Veja, em primeiro lugar, nós temos que entender um ponto principal. Os jogos e as apostas esportivas e os jogos online são considerados uma modalidade lotérica. Uhum. O que aconteceu? Em 2018, né, no final da gestão Temer, houve aquela crise penitenciária no Rio Grande do Norte e foi criada as apostas de cotas esportivas como uma modalidade lotérica. As apostas de cotas esportivas são aquelas em que a pessoa que aposta, ela sabe o valor pelo qual o seu prêmio será multiplicado em caso de prognóstico positivo. Uhum. Como, por exemplo, uma aposta esportiva.
Sei, os sites das bets, por exemplo.
Exatamente.
Ou seja, eu jogo, se o time vai ganhar, eu jogo 1 e sei se eu vou ganhar 5, se eu vou ganhar 10, se eu vou ganhar 20, é mais ou menos assim que
isso
funciona.
Isso, de antemão você já sabe o fator multiplicador que a sua aposta se transformará no prêmio. Porém, de 2023 para cá, é que de fato o governo vem tomando ações a fim de regular esse mercado. Como as loterias são um serviço público, aqueles que exploram essas atividades precisam de uma autorização para isso. Uhum. Então, no ano de 2023 e no ano de 2024, o governo vem editando portarias, vem editando normas, se preparando exatamente para legalizar, criar um ambiente legalizado para esses jogos a partir de 2025.
Uhum. Pois é, essas mudanças que a gente falou aí, por exemplo, essa questão do fator multiplicador, essa questão de se ter um percentual, né, que você tem que a empresa tem que provar que ela está destinando aos apostadores, e essa questão agora delas serem sediadas no Brasil, isso são mudanças que não tinham antes.
Não existiam antes. Entre 2018 para cá e até mesmo antes de 2018, de fato, como é considerado, inclusive hoje, né, o estabelecimento de casa de jogo uma contravenção penal, muitas dessas empresas, ou eu arrisco dizer a maioria delas, eram hospedadas fora do país. Uhum. Então não havia nenhum benefício para o governo, não havia benefício para a administração pública. E aí, diante desse fenômeno social, que de fato é, o governo vem entrando para estabelecer regras, uhum, para garantir os direitos dos jogadores, para recolher impostos e poder também trazer de volta um pouco do benefício para a sociedade.
Uma outra coisa que eu queria ver, voltando um pouquinho para a área do direito, é em relação às fraudes. Por exemplo, a gente já ouviu dizer, né, de notícias de eventuais jogadores que estão envolvidos com gangues para manipular resultados. Já ouviu dizer que, eventualmente, aquele jogo que teoricamente deveria dar um prêmio de acordo com X números de apostas, ele não dá aquele prêmio e acaba ficando com o dinheiro com a banca, vamos dizer assim, com a empresa que promove. É possível fiscalizar isso? É possível controlar isso?
Isso é uma questão muito sensível e é um debate de nível global, porque a gente está tratando da integridade do esporte. Uhum. Né? Hoje a gente tem duas ou três instituições em nível global que elas têm um monitoramento muito grande de muitas modalidades, exatamente para identificar padrões que indiquem esse tipo de... esse tipo de possível manipulação de resultados, né? Uhum. A manipulação de resultados não é um fenômeno novo, né? Eu não sei se você lembra, eu acho que no Campeonato Brasileiro de 2006 repetiram-se alguns jogos por causa de árbitros, uhum. E não é nada exclusivo no Brasil.
Coisa mundial.
É uma coisa mundial mesmo e realmente traz muita preocupação, principalmente aos jovens, né? Uhum. Aos jovens atletas, que são aqueles que têm, digamos, talvez uma menos perspectiva de continuar no esporte profissional e que podem ser mais suscetíveis a se envolverem nesse tipo de manipulação. Uhum. Mas esse é um cuidado que o governo federal tem. Em que sentido, né? Para se pleitear uma autorização para explorar as apostas de cota fixa, o operador vai ter que provar que ele faz parte de uma dessas organizações e que ele implementa um desses programas que exatamente identificam padrões não usuais de comportamento, tanto em termos do apostador como do lado do jogador, uhum. Né? Igual a gente teve aquele caso, né, do atleta do Lucas Paquetá, uhum. Que foi identificado que ele agiu de uma maneira inusual dele e, ao mesmo tempo, houve um grande volume de apostas na região na ilha de Paquetá, uhum. De onde ele é originário. Então, ou seja, é um trabalho muito complicado, né? Que manipula, que tem que olhar tanto pelo lado dos apostadores
como do lado de quem está
envolvido. Do lado do atleta que tem poder sobre o resultado.
Voltando um pouco a justamente essa questão do vício nas apostas, a psiquiatra Júlia Kuhn descreveu mais ou menos os sinais que devem ser observados para saber se uma pessoa pode estar viciada ou não nos jogos. Olha só.
Quando começa a observar que a pessoa passa cada vez mais tempo nos jogos, quando começa a observar uma alteração do comportamento ou do humor da outra pessoa, quando a pessoa começa a se recusar a fazer coisas que ela fazia antes, quando ela começa a ter prejuízos no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, quando a pessoa fica diferente do que ela era antes. E os jogos, é muito importante destacar, esse vício em jogos pode ser consequência ou pode ser causa de outras doenças psiquiátricas. Então, pessoas que têm depressão, têm transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, isso aumenta o risco de vício em jogos eletrônicos, e os próprios jogos também aumentam o risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um outro transtorno psiquiátrico. É uma relação bicausal, que a gente chama, uma coisa causando a outra. Por isso que quando a gente vai fazer o diagnóstico e tratar, a gente sempre tem que analisar essas outras doenças, comorbidades, para tratar ambas as coisas conjuntamente, senão a gente não aumenta a eficácia do tratamento.
Pois é, a gente está caminhando para o finalzinho, Carlos, eu queria saber o seguinte, e já se pensou e se pensa em como evitar que as crianças e adolescentes entrem nesse universo das apostas antes de ter uma maturidade suficiente para isso?
Primeiramente, né, as casas vão ser exigidas a pedirem aos jogadores que apresentem documentação que demonstrem que eles possuem idade suficiente para isso. Uhum. Né? O problema realmente reside na questão da clandestinidade. Uhum. Né? É muito complicado e é um trabalho que vai precisar de ser desenvolvido com o tempo para identificar e retirar do ar aquelas casas que realmente não têm autorização para operarem.
Antes de terminar o programa, a gente queria só mostrar mais uma falinha da Júlia, que falou justamente sobre essa questão das perdas e dos ganhos dessas apostas e como isso age, como o Carlos colocou, como isso age dentro do nosso organismo.
Esses jogos sempre são feitos para você perder dinheiro, né? As pessoas vão com uma ilusão de que vão ganhar dinheiro fácil e elas podem até ganhar a curto prazo, mas a médio e longo prazo sempre há uma perda maior do que os ganhos. E existe uma falácia dos jogos, que é a ilusão do controle, Quando a pessoa está próximo de um ganho ou ganha, ela sempre acha que isso aumenta a probabilidade dela ganhar novamente. Mas isso não é verdade. Isso prende a pessoa nesse comportamento e vai fazendo com que se torne um ciclo vicioso que aumenta a probabilidade de um vício. Então, é sempre arriscado. Esses jogos são muito mais arriscados do que eles aparentam ser. E o vício, a dependência que causa é exatamente a mesma alteração no nosso cérebro dos outros vícios, de vícios de droga, por exemplo. Os jogos eletrônicos ativam o sistema de recompensa, liberando a dopamina, que é o hormônio do prazer no nosso cérebro, e diminuindo o controle inibitório, diminuindo a parte racional do nosso cérebro. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de controlar esse comportamento. Então é um vício igual a todos os outros, tem que tomar muito cuidado.
E esse foi mais um podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. A edição completa do programa sobre a regulamentação dos jogos online no Brasil você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também no nosso YouTube. Apresentação: Fernando Gomes. Produção: Marcela Rocha. Edição: Raquel Castro. E edição de áudio: Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.